Kenno, um lutador, treina sagazmente para vencer o seu maior rival. Mas ele morre e seu irmão Bigode tem que vingar a sua
Porra
morte.
é essa, pô? Por que que eu morri, caralho? Se
É, porque sei
fuder,
lá,
porra.
você luta e eu não luto, e com a ajuda de Pato, seu
Pera
sensei.
aí! Eu luto e morro, vai tomar no seu cu,
É porque a
porra,
vida é
né?
assim, Kenno. Você nada, nada, nada e não chega às vezes. Mas tá começando mais um Wikicast, porque não estragou minha apresentação. E a gente vai falar sobre o desenho que vale, sim! Fatal
Street Fighter!
Fury!
Street
Não,
Fighter! Ah, não,
semana
tá,
que
eu
vem,
tô.
tá? Se vocês lembraram.
Caralho, qual deles? Eu quero saber qual
A gente
deles.
marcou pra ver os episódios todos, se não estiver enganado, era o filme,
Você
não lembro.
tá de sacanagem! Não, acho que é o filme, cara. Os episódios todos não tem como, cara.
Tem, a gente
Porra.
marcou isso há um mês atrás. Ah,
É
não,
o
tá,
filme, é
tudo
o
bem.
filme que a Julia toma banho pelada.
É, tá bom, punheteiro.
Já vou
É, mas é isso aí.
preparar meus cremes aqui, galera. Olha o etude desnecessário aí pra deixar todo mundo
Ah, é o um
maluco.
incel. Mas tá começando mais um Wikicast, sim. A gente vai falar sobre Fatal Fury.
Fúria total.
E, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. É do caralho. Puta que pariu. Primeiro porque é rapidinho. Você não precisa ficar enchendo linguiça com 2 horas de filme. Olha,
Ah, e ele ainda enche, ele
ele
ainda
ainda
enche.
enche com 45 minutos, né? Vamos começar pelo Pato aí, porque eu sempre começo pelo Keno. Pato, é a primeira vez que você viu? Você viu quando era moleque, nas extintas fitas de vídeo, né? Não. Como é, se foi a primeira vez, como foi a experiência? Se foi uma revista, como foi reencontrar o mundo de Terry Bogard, Andrew Bogard e Joe Higashi?
Cara, é como se fosse a primeira vez, né?
A sessão da tarde.
Não tinha na minha memória. Eu só lembro que eu assisti no S Mangá da Manchete.
Do S
Entra a música do S Mangá.
Só que eu não lembrava nada do filme, mais imagens aleatórias. E agora assisti os 3 filmes.
Caralho, o Pato é o cara do
Caralho, tu
colégio que
viu os
você
três,
odeia.
cara?
O Pato é o cara do colégio que você odeia. A tia chega e fala assim: faz de 1 a
Eu
5. A galera faz de 1 ao 2. O Pato chega e fala: eu fui de 1 ao 40.
sou eu no curso atualmente.
Mas fala aí, Pato, como foi ver os três então?
Cara, é meio repetitivo, né? Você ver os três assim em sequência e tal. Mas eu tenho a sensação que é melhor que o filme do Street Fighter, apesar de ser
Calma aí,
não
tu
ter a
tá
mesma
falando do
qualidade.
filme do live action ou tá falando do filme desenho?
Desenho, Street
Ah,
Fighter
tá.
2, desenho.
Caralho, não, 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 vai rolar porrada aqui, bicho. Já tô chamando pra renda especial já, seu filho da puta.
É,
Vai,
só que
continua aí.
é óbvio que o do Street Fighter é melhor produzido, a qualidade do desenho, das animações e tal. Só que eu também não tenho nenhuma base de Fatal Fury, porque eu nunca joguei. Eu sei dos personagens pelo KOF, né?
Sim, que tá no que é inclusive citado no filme, o torneio é o The King of Fighters.
Só que aí eu não sei que, além dos 4 principais. Se tem no Fatal Fury o Kim, por exemplo, sei lá, algum outro personagem.
É, sim, cara, é no primeiro, é porque o Fatal Fury, ele é um jogo, como todo mundo já sabe, ele é um jogo duro, inclusive ele vem antes do The King of Fighters só vem lá em 1994. O primeiro Fatal Fury eu acho que é de 92, se eu não me engano. E ele era um jogo de luta, assim como ainda estava começando, Street Fighter também ainda estava no horroroso Street Fighter 1. Se eu não me engano, até o maluco que fez o Fatal Fury trabalhou no primeiro Street Fighter. E aí ele era um jogo de luta bem diferente. Primeira coisa é que ele só tinha três personagens para você escolher, que é o Terry, Andy e Joey. Esses eram os personagens principais do jogo. E o jogo em si, ele era uma mistura de jogo de luta com um pouco de beat'em up, com um pouco de algumas coisas a mais, porque o personagem que você escolheu entrava no The King of Fighters e ele ia passando por várias lutas que você ia escolhendo, meio que tela do Mega Man, né? Tipo, ah, eu vou ter quatro personagens pra lutar no início. Aí cada um desses personagens tem uma habilidade especial ou alguma coisinha que dificulta o jogo. Mas lá pra frente você vai vendo que tem personagem que se dopa, personagem que usa arma, e tipo, tudo auxiliado, assim. E ele também era diferente porque ele era um jogo de luta que funcionava em dois planos, né? Você pulava de um. A tela tinha dois planos, o plano de cima e o plano de baixo, e você podia
Rolar e pular
trocar.
para cima.
Exato, e ficar invertendo entre eles. A história do jogo é mais ou menos a mesma que tem no filme, só que o jogo ele tinha uma parada interessante que ele podia, você, se você botasse para jogar de dois, o controle 1 e o controle 2 enfrentavam um oponente. Tipo, por exemplo, vamos lutar lá contra o Richard Mayer, né, que até aparece no filme. Inclusive, esse personagem é brasileiro, luta capoeira. Eu vou lutar com ele. Se eu e meu amigo a gente for jogar, os nossos dois personagens, no caso eu de Terra e ele de Andy, vai enfrentar aquele personagem. Então, tipo, ele era um jogo de luta assim, bem diferentão, meio travado, assim. Eu gosto muito. Teve uma época assim que eu fiquei, sei lá, meses a fio jogando esse jogo. Realmente eu gosto muito do primeiro Papalburi, apesar dele ser bem durão. Mas, tipo, ele é um jogo de luta bem básico e logo após a vinda do Street Fighter 2, não, o jogo se modifica também, né? O Fatal Fury 2 ele já toma um ar de Street Fighter 2, ele perde esse negócio de você escolher o oponente, de ter essa parada dos oponentes meio que roubar, né?
Mas ele passa a sensação muito de Street Fighter mesmo, que é, parece que segue a mesma trajetória, né? Lança o jogo, faz a animação para promover o jogo. Eu não sei se ela é restrita ao a história só do primeiro jogo, né? Ou se ele faz um apanhadão. Mas é, você vê que tá bem na vibe da época mesmo do Street Fighter e Mortal Kombat um pouco também, né? Que foi uma febre, né? Jogos de luta e você expandia a franquia para outros produtos.
Cara, eu já tinha, como falei, já deu para perceber que eu sou fã da série Fatal Fury, eu gosto dos jogos, eu acho que eu joguei todos, mesmo. É, gosto muito do primeiro Fatal Fury, até mandei lá no grupo, não é a referência, né, que tipo, teve momentos no filme assim que eu bati o olho, olha, isso aqui é de tal coisa, isso aqui é de tal coisa, então tem muito disso. Cara, eu tinha visto ele há muitos anos, a primeira vez que eu vi foi muito lá em 90 e alguma coisa, eu acho 95, 96, sei lá, que foi aquela época da primeira invasão de anime no Brasil, né, graças a Cavaleiro do Zodíaco, e assisti o primeiro Fatal Fury em uma fita de vídeo, cara, aquela fita VHS, né, que vendia na locadora, começou a, acho que era a Sato Company, sei lá.
Teve uma que saiu em banca de jornal, se não me engano. Fatal
Sim,
Fury
eu
1,
acho.
pô.
Não, saíram os três. Eu acho que o único que não saiu em banco de jornal foi o terceiro, que aí ele saiu só em DVD. Mas
Eu
os
só
outros.
vi o primeiro em banca de jornal,
É,
sim.
essa é uma informação que eu não vou conseguir dar direito. Sei que os três depois saíram em DVD. Mas, então, tipo, a primeira vez que eu vi, ouvi ele em VHS, assim como também assisti o Street Fighter, assisti o Art of Fight, Samurai Shodown, tipo, todas essas paradas assim, de animes baseados em jogos de videogame. Pô, cara, eu já gostava do filme, foi bom rever ele de novo. Tipo, a gente vê que ele tem umas trecheiras fodas, assim, né? Porque ele transpira anos no filme dos anos 90, né, cara? Ah, isso aqui é um torneio organizado por um grande traficante. Ele matou os pais dos nossos heróis e agora eles voltam pra se vingar. Então, tipo, tem toda uma parada. Ele tem algumas diferenças, assim, do jogo, que eu até entendo que é pra gente, como falei, né, pra gente, se eu fosse fazer a história do jogo, ia ser um filme de 30 minutos só de porrada, cara. O que até eu vou falar que sinto um pouco falta. O filme é bem fraquinho em questão de luta, cara. Tipo, as lutas se resumem a duas trocas de soco e ah, acabou. Tipo, e eu não curto muito isso. O segundo até você sai melhor nesse ponto. Eu acho ele bem fraco, mas pô, foi legal rever. Ele é um filme bacana, ele tem uma história maneira. E principalmente, cara, ele é muito filme dos anos 90, cara. Dá pra fazer um filme do Fatal Fury tranquilamente só com essa base. O mais legal de ver que tem coisas desse filme que influenciaram depois, né? Há pouco tempo atrás aí teve uma série do The King of Fighters, né, feita em 3D para internet, que eu acho que não lembro agora se é The King of Fight All Star, The King of Fight Legacy, depois eu procuro o nome. E ele, como ele tenta meio que dar uma organizada na parte do The King of Fight, né? O The King of Fight ele é um spin-off de Dream Match, né? Reúne todos os personagens da SNK para lutar. E o Fatal Fury é uma história isolada, né? E aí essa série meio que tenta adicionar o Fatal Fury dentro e nisso eles fazem. Ele pega muitas coisas desse. Essa questão do Giz matar o pai deles, que já tinha no jogo original. Esse negócio do Terry ter um romancinho com uma menina que trabalha pro Giz.
Pai
Eles é
deles não, tá? O Jeff.
Jeff, sim,
É um nome
Jeff.
muito escroto, né? Não, cara.
Oh, Jeff, não! É o nome de quem vai morrer, né, cara? Oh, não, mataram o Jeff!
Não, que quando tu vê assim, ó, Terry Bogard, fica maneiro, né? Aí vem Andy Bogard, aí vem Jeff Bogard. Sei lá, não tem a mesma sonoridade, é muito escroto esse nome.
Não, mas aí, tipo, pô, aí você vê que essa parada, eles pegaram muita coisa desse filme e utilizaram também, tá bacana. Porque a história do jogo é só. Os três vão para porrada, no final um deles vence o torneio e vai encarar o Guiza no topo do prédio. E eu tenho que dizer que sou muito decepcionado com esse filme, porque para quem não sabe, o final do Fatal Fury é quando tu derrota o Guiza, o personagem que derrota ele dá uma voadora nele e joga ele do prédio de, acho que, de 30 andares, né? Tipo, você vê ele caindo da sacada, né? Gritando, no! E aí, tipo, o jogo diz que ele morreu, da data de morte. Dependendo, acho, de como tiver na máquina, a configuração de data na máquina, ele fala: ah, Guise Howard morreu no, sei lá, em 11h35 de 2000, de agosto de 2019, de outubro de 2019. Então,
Oh, não, eu não joguei, mas é a cena que muita gente viu agora no anúncio do Terry no Smash Bros. Que
Sim, esse mesmo, esse mesmo. Esse
eles
mesmo.
reproduzem essa cena que você escreveu no trailer, né?
Sim, tem. Então, essa cena é clássica, cara. Ela é uma das
O Fatal Fury tá no Smash Bros.?
clássicas. Não, o Terry Bogard, ele entrou. Ele tá fazendo parte
Caralho.
dele. Não, isso aí o Terry Bogard a gente tem em qualquer lugar, cara. Ele aparece em qualquer jogo de luta. Se não me engano, ele tá no. Em um outro.
Não, tudo pode entrar no Smash Bros. Até o Coringa do Joaquin Phoenix.
Então, cara, então, tipo, é uma cena clássica do mundo dos videogames e essa cena não tem na animação, cara. Eu fico muito decepcionado, tipo, é uma das paradas mais marcantes do Fatal Fury. Tanto que rola mais de uma vez, né? Esse cara jogado do prédio umas 5 vezes por semana, cara. Então, porra,
Mas no 2 eles tentam corrigir isso?
no quê? No filme?
Não, pô, eles
É.
no filme, caralho.
Não, não, porque tem um jogo também, tipo, no jogo o Guiza não é mencionado, ele só volta no terceiro jogo. Já no filme,
Aqui
não.
no filme o cara se joga do castelo do alto também, pô.
Não, mas aí é o Krauser, né, cara? O Krauser tem dessa também, que diz que ele se suicida no final do jogo, então. Mas, tipo, não é a correção disso aí, não, cara. É porque, na verdade, eles queriam. A ideia, eu acho, não posso confirmar com certeza. É porque o filme do Fatal Fury, dos poucos filmes que a SNK fez, a SNK na época, quando tava a Capcom fazendo o Street Fighter, ela também quis promover os próprios filmes de videogames dela. E a maior parte deles deu errado, né, cara? Teve o Art of Fight, que é um filme horroroso, cara. Esse filme é péssimo. Tipo, cara, esse filme até hoje ele é marcante na minha mente, porque a música de encerramento do filme tem um cantor que desafina do início ao fim, tá aí, genial. A city that say, yes, I know, o Samurai Shodown, ele teve uma continuação, mas tipo, os dois são considerados terríveis. E o Fatal Fury, ele foi o único ali. Eu acho que, se eu não me engano, tem outros jogos que tentaram fazer também, não foi pra frente. E o Fatal Fury, ele foi o único que realmente fez um sucesso. Que a galera, pô, viu, gostou. Tanto que depois ele emendou com um segundo. E aí, depois do segundo, eles, ah, não, agora a gente vai meter o pé na porta. A gente vai fazer um filme, né? Um longa-metragem, né? Só que teve um problema, tipo, eles fazem toda essa questão de manter o Guiza vivo, porque eu acho que a história que eles queriam retratar era a história do terceiro jogo, né? Que é o Guiza voltando, ele tem uma parada lá dos pergaminhos e tal. Só que, tipo, com certeza, você jogar o cara do 30º andar num filme não ia colar, né, cara? Então acho que eles preferiram esse final. Além de ser um final menos violento, né? Mas aí depois do terceiro filme eles cagaram no pau pra caralho, inventaram uma história toda original, inventaram de novo um negócio de Terry ter um romance. Tipo, o terceiro que havia personagens marcantes assim do jogo, que é a Blue Mary, Yamazaki, maluco lá que é inspirado no Jack Chan, que eu não lembro o nome. Tipo, eles simplesmente limaram essa porra toda do jogo. Ah, não, botaram esse cara aqui que quer pegar a armadura do Cavaleiro do Zodíaco
E
e tem uma.
deixa o Terry o cara mais trágico do mundo, né? Com duas tragédias amorosas e tal.
Sim. Não, tragédia amorosa que de um filme pro outro ele esquece, né, cara? Ah, foda-se. Nunca existiu, né?
Cara, eu vou dizer que eu já tinha dado uma olhada no filme há pouquíssimo tempo, praticamente, né? E continua muito bom. Eu continuo com a mesma sensação de filme realmente também dos anos 90 de porrada. Até
Cara, você vê.
as musiquinhas sintetizador.
Sim, tá, só uma pergunta antes de você continuar. Vocês dois viram em português, né? Dublado, né?
Sim.
Ah, não,
O
eu vi.
babaca viu em japonês original sem legenda.
Cara, não, eu vi com legenda, porque eu já tinha assistido no HD, eu tinha pego há muito tempo, assim, e a versão que você passou pra mim dublada tava muito ruim, assim, a imagem. Não, não, pô, vou ver em japonês mesmo, a gente em japonês tá.
144, o Vivaldi mandou.
Quê?
Mandou em 144p.
Sim, mandou VHS, né, cara?
É, mas pô, eu tive que pegar outro também. Depois que eu fui tentar ver, não conseguia. Eu
Ah,
fui em
tem um
outro
canal
lugar.
no YouTube que é. O nome do canal já é US Mangá. Aí tem os três, né?
Sim.
A resolução melhor lá.
Mas continua
Sim.
aí, velho.
Não, eu gostei de rever, porque tem. Eu acho que ele é realmente a fórmula do filme de porrada dos anos 90. A música, até o jipezinho na hora do resgate, é uma parada muito anos 90, sabe?
Isso também, caralho, esse é o Jeep, que é a coisa mais anos 90 com o Jeep do Exército, né, cara?
É verde, né? Porra. Então, tipo, é muito anos 90. O início do filme é muito anos 90. Só que o filme tem uns furos que eu não sei se vocês perceberam, muito grande. Tipo, o Terry dá a entender que ele sabe quem é a Lily quando ele fala com ela. Só que depois que ele saca que é ela, quando ele vê a menininha dando a rosa pra ela, sabe? Tipo, ele dá meio que um furo que parece que ele entendeu, mas depois que ele, meu Deus, é a Lily, a garotinha que não sei o que lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Kenno falou que parada de luta ele decepciona, eu acho que ele mede bem a parada. Ele começa teoricamente com uma luta, aí tem um intervalo, tu tem aquelas porradinhas ali do Terry Bogard dentro do barzinho ali, não? Que, meu Deus, que machista, passa a mão lá na bunda da garçonete, que não sei o que lá.
Ah, hoje,
Aí.
cara, hoje isso ia dar uma merda do caralho, né?
É.
Porra, qualquer coisinha agora é isso, né, bicho?
Ah, vou ter que ver quando entra o Mai no segundo e no terceiro.
Porra!
Com o velho, o taradão lá agarrando os peitos dela.
Mas ficamos lá.
Não, cara, o pior de tudo é que eu sempre pensei que esse cara era o avô dela, né? E depois que a galera lá do locador foi ler a história dele, cara, ele é amigo do avô dela,
Ah,
tipo.
é assim que começa aqui, não é? Sempre um amigo do teu avô que quer te aliciar. É sempre assim.
É que no filme dá a entender que é avô, tem até o sobrenome igual e
Não,
tal.
não, o nome dele é outro, cara. Ela é Xiranui, ele é Junbei, eu não lembro agora qual é o sobrenome, não. Acho que é Yamanaka, alguma coisa. Yagyu, uma porra dessa, assim.
E uma parada que é boa na dublagem, que só o babaca do Kenno foi em japonês, aramaico, em braille original, é que ele traduz o primeiro filme como.
Numa distribuição Beta Entertainment. Fúria Total. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo.
Fúria Fatal. Aí no segundo filme eles já falam Fatal Fury.
Ah, mas aí que tá, às vezes
Mas no subtítulo Rei dos Lutadores, né?
foi o nome que veio do jogo, né? O jogo.
Eu acho, eu vi também a primeira vez, eu era moleque, eu lembro que eu tava aqui na casa do parceiro que morava em frente aqui de casa, né? Nós vamos ver um desenho ali em casa, que não sei o que lá. E eu comecei vendo o Fatal. Mano, eu fiquei tipo assim, maravilhado. Eu nunca tinha visto um desenho, pra mim, na época, bonito e rápido,
Também.
sabe?
Sim,
Tipo, caralho.
que passou antes na manchete, antes de chegar
O
o Street
VHS.
Fighter
Eu vou ser
Ah,
sincero que eu não
sim.
lembro. É, isso é verdade. Eu não lembro de ver no S Mangá. Na verdade, eu não lembro se eu via o S Mangá. Eu vou ser bem sincero.
Lá no Japão ele saiu depois, se eu não me engano. O Street Fighter saiu primeiro, acho que saiu um mês antes, alguma coisa assim. Mas realmente aqui no Brasil, acho que o Street Fighter passou primeiro.
Eu acho que
Ah, não,
talvez.
eu acho que passou primeiro.
Então, tipo, eu fiquei maravilhado por causa disso, né? Porque, porra, nunca tinha visto desenho de porrada assim. E eu acho que talvez esse desenho tenha feito também a galera que já tinha visto gostar mais de Street Fighter, né? Talvez.
Sim. Ah, o
E.
charakter design é quase parecido, né? Você vê
Sim.
bem, é igual. E
a outra
É.
coisa.
Theory parece o Ken, assim, né?
Cara,
Sim. o Joe é o Ryu do Street Fighter 2 Victory cuspido descarado, né, cara? É o mesmo ator, né? Só contrataram ele com outro papel,
É o
né, cara?
mesmo texto.
E depois eu comprei, né? Porque nesse dia eu não terminei de ver na casa do parceiro. Meus pais mandaram eu ir pra casa e eu não terminei de ver. Aí deu umas 2 ou 3 semanas. Então, tipo, eu passei pela banca do jornal e vi que era a revista da Pro Games, né? Aí eu, caralho, não acredito, vou comprar essa porra. Aí eu vi até o final. Tentei fazer lá a porra do golpe do Mestre Tung, pegar o meu chi e dar rodada.
Só um perguntão, no, na dublagem ele chama o golpe de Hakkyokusei, né?
Chama.
Acho que sim, é.
É, só que no Japão, eu vi, isso que é o bonde do original, que você vê as caneladas da dublagem. Eu
Tá,
vi.
e o. Em vez de chamar de Ki, chama de Chi, né?
Sim. Por exemplo, o nome do estilo é Hakkyokusei, o nome da técnica é Senpuken, cara. Que é o nome daquela técnica de sair rodando que não um tornado, cara. Então, tipo, e no final ele executa o outro golpe que é totalmente chupinhado no Street Fighter. O nome dele é Senpukyaku, né, cara? Que é o mesmo golpe que o Ryu e o Ken utilizam, né? O Tatsumaki Senpukyaku, né, cara?
O que eu fico meio puto é que o Guise nunca foi conferir, né?
Então.
Tipo, é uma coisa meio escrota. Ele pega um pergaminho pra ser o cara mais foda, né? E só depois de 10 anos ele descobre que a parada não serve pra nada. Tipo, ele tá com a parada pra quê, então?
Pra dizer que tem. Olha, gente, eu tenho!
É, parece que tá aqui assim,
Rica,
nada.
tem um valor pecuniário, pô.
É.
Não, cara, isso é uma parada desse filme que eu vou te dizer que me incomoda um pouco. Apesar de o Guise não ser um vilão mega construído, né? Isso acaba sendo mais montado mais à
Quer
frente.
ver vilão mega construído, vai ver o Joker.
Mas ele sempre foi um vilão assim que é imponente. É, tem certeza de si. Nesse filme ele é tão vilão. Ele é tipo o Bison do filme do Raul Julia, cara. Ele é. Não, eu não posso deixar isso acontecer. Ele é cheio das tramóias, tá ligado? Ele faz altas armações para impedir que o Terry e o Andy aprendam a porra de uma técnica que ele tá morrendo de medo de tomar ela nos cornos, cara. E, tipo,
Sim.
o Guiz nos videogames, ele não é assim, cara. O Guiz dos videogames fala: não, deixa essas porra vir até o final. Porque quando eles vierem me peitar, eles vão tomar o cacete. Cara, é muito escroto você ver que ele pede pra menina envenenar o Terry, bota a porra de um sniper na porra do torneio. Tipo, o cara vai.
Mãe, eu queria saber como é que o Joe Higashi saca que tem um sniper. Porque se ele tivesse de tempo, que se ele tivesse de frente e visse o brilho da lente, da mira, eu nem dizia nada, mas ele tá de costas e sente um reflexo.
Isso, ele sentiu o Ki do rifle. Ele sentiu o Ki do rifle era de mais de 8 mil.
Porra, o que eu acho foda é que tem que voltar a falar isso, cara, porque é isso, o Guiz tá falando aí, mas o Guiz é o típico vilão também
Sim.
do filme dos anos 90. Eu vi o Hell lá, eu não sei mais quem, discutindo eu esqueci o nome dele agora, no Comando pra Matar, daquele barrigudo com aquela roupa escrota, assim. Os vilões do filme do Comando pra Matar pra pegar o Schwarzenegger. É só
Sim.
caracuzão, cara. É tipo o Fatal Fury, sabe? A história é muito esse ritmo de. Qual é a história, geralmente, de filmes de luta? É, o cara. Vou pegar um exemplo, dois exemplos, né? Primeiro, o Steven Seagal. Ele é sempre um policial. Uma gangue de traficantes mata o amigo dele. Ele grita: Johnny, não! E vai se vingar de geral. É, Van Damme, ele tem um irmão, um amigo, um mestre que morre e alguém treina ele. Ele também grita: Johnny, não! E vai buscar vingança. Isso é o desenho do Fatal Fury, cara. Isso é o fim do
Sim.
Fatal Fury. Eles
Mestre
matam.
Tung, não!
E o mais engraçado, sabe o que é? Que o Mestre Tung, o Jeff, né, morre. Chega o Mestre
Ele
Tung e
não
fala.
faz nada, né? Filho da puta, né?
Não, o problema não é esse. Além dele não fazer nada, ele mete que assim. Então, galera, a parada é o seguinte: volto daqui a 10 anos, beleza? Se vira aí, vocês são crianças. Vocês já foram menino de rua? Se vira e volta 10 anos que eu vou ensinar uma parada pra vocês. Tipo, quem cuidou dessas crianças, gente? O que que aconteceu?
Ele ensina em 5 minutos depois.
Sim, ele podia ter ensinado a parada quando as crianças eram crianças, não?
Outra parada
Caralho!
que é clichê, que o primeiro cara que você vai brigar vai virar seu amigo.
É,
Que é a briga
então,
do bar.
Sim. Só uma coisa, ô Bigode, você falou do. Eu não sei como ficou na Dubai, mas você sabe qual é o motivo do Mestre Tung não matar o Guise? Que perguntaram: não, por que você passou outra coisa? Olha, eu não posso matar o Guise porque se eu matar ele, o nosso estilo acaba e eu tenho que preservar o nosso estilo. Então,
Porra, eu não
eu não
lembro agora
posso.
o que que ele fala.
Ele fala isso, cara, olha o motivo mesmo, tipo, você está simplesmente validando. O cara é o maior filho da puta do mundo, porque ele é o último herdeiro do estilo de luta que você ensinou, seu corno, filho da puta. Tipo, não dá pra abrir academia e treinar mais gente. Não, não, não,
Não, mas
olha.
sabe onde acontece isso, Kenan? Os Siths no Star Wars, cara.
Verdade.
Não, mas aí
ele sabe que o cara vai matar o aprendiz, vai matar o mestre, só que ele tem que manter vivo a ordem.
Tá, mas aí é que tá. Os Siths são todos filhos da puta. Aquele coroa não, porra. Tipo, não, porra,
o foda é a desculpa que ele dá, que ele fala que assim, ele, quando ele morre, ele fala assim: ah, o meu arrependimento de não fazer nada é tão grande quanto a morte do seu pai, mano, uma parada mais ou menos assim.
Cara, isso é da dublagem, eu acho que eu não lembro nada disso.
Ele manda uma parada assim, compadecência, que ele fala, minha compadecência é maior do que não sei o quê.
Gizzy tinha ciúmes porque você escolheu meu pai para aprender os segredos do Hakioku Seiken. Foi por isso que ele o matou. Por que você não o deteve? Você poderia ter feito alguma coisa.
A sua dor não é maior que o meu pesar. Eu queria muito poder ter feito alguma coisa por ele.
Por que não fez?
Apesar de termos visto o assassinato com nossos próprios olhos, tenho certeza que a polícia não nos ajudará. Certamente o Gizzy já subornou cada um deles.
Então a gente se cala, não faz nada e segue em frente, Mestre Tsung, sem vingar a morte do nosso pai.
Nada disso, mas vocês ainda são muito jovens para derrotar Gizzy em batalha. E se eu tivesse lutado com ele, eu não poderia nunca passar minha técnica para vocês.
Aí depois manda os caras vazarem.
Ó, galera, é o seguinte, daqui a 10 anos a gente se encontra aqui, beleza? Vocês vão treinar aí, foda-se vocês, eu vou embora. Vou tomar meu chá.
Cara, é maravilhoso, é totalmente politicamente incorreto essa
porra.
Sim.
Não, e aquele mestre do Ryu e do Ken, né? Vai. Acabou aqui, o que eu tinha que ensinar, já assinei.
Não, mas aí que tá. O cara, o mestre do Ryu e Ken, que é o, acho que é o Gouken, acho que é o nome dele, ele deu treinamento pros moleques. Falou, galera, é assim que se luta, é assim que solta a Hadouken, é assim que faz Horiyuki. Beleza, vocês aprenderam? Acabou. Agora acabou o supletivo aqui do Saitsuo no Hadou. Vocês podem ir embora. Aí eles vão e aí vão rodar um. Agora não, cara. Tipo, dois pibetes de, sei lá, 8 anos. Vem, galera. Daqui a 10 anos a gente se encontra de novo. Valeu, falou, aquele abraço.
Porra. Não, aí o... Vai ter essa cena após o primeiro prólogozinho, né? Uhum. O Terry briga com o Joey no bar. Aí chega a polícia, a gente foge. Ah, então vamos beber um uísque lá em casa e tal. Aí descobre que ele conhece o irmão. É, pô, legal. Tô ansioso pra ver ele. Faz 10 anos que eu não vejo ele.
É, não, o Joe ainda... Caraca, ele vai estar aqui, porra. Que maneiro. Eu vou encontrar com ele também. Tipo, é muito... É, isso que eu falo. Esse filme, ele tem esses problemas dele ter esse lance do foda-se porque foda-se. Você poderia muito bem ocupar mais essas paradas com cenas de luta, né? Com lutas. Aí não, cara, tipo, tanto que você vê que quando entra o torneio, a luta do Joe, ele ganha a luta em um golpe, que ele acha que ele ganha do Kiking. O Andy ganha o maluco do Muay Thai lá, que é o Wai Jai, em um golpe também. Aí entra o Terry, aí o Terry já tem uma semi-luta, né? O cara dá uns 3 golpes nele, ele derrota o cara com um golpe que ele tirou do cu, que tipo, ele não tem essa joelhada de cima no jogo. E, cara, a luta toda se resume a isso, a troca de 2 golpes e alguém acaba caindo, cara. Por isso que eu falo que ele é bem fraco na questão de luta. Até a própria luta final, se você pegar pra ver, cara, o Giz, ele nem se mete, eles não trocam soco, o Giz só fica soltando aquele golpe dele com a mão, cara. E, inclusive, ele tá feito errado, né, nesse desenho, ele é na questão de caracterização.
Ai, eu te chamei aqui pra criticar o desenho, tudo você fala que tá errado, caramba.
Porra, você me chamou aqui pra falar a verdade, porra. Se você queria elogio, você chamou outra pessoa. Aqui é a verdade, Rogerinho, aqui é a verdade. É, cara, tipo, esse filme, ele tem outra coisa que me incomoda muito, que ele não é tão bem caracterizado na questão do jogo. Por exemplo, tu pega o Andy, porra, o Andy tem cabelo azul, cara, tipo, caralho, os caras são irmão, ele, porra, ele parece irmão da Bulma, caralho, tipo, que merda é essa? É, como eu falei, o próprio Gizzy, cara, ele não luta, o golpe dele, ele solta errado, porque o Rapunzel, ele faz um movimento de mão que vai de cima pra baixo, né, ele faz tipo um movimento de onda, que ele faz no começo do filme, e depois disso ele só fica soltando de mão normal, tá ligado? Ele vira a mão na frente do cara e dispara a rajada de energia dele, tipo Dragon Ball Z, né, cara? Só faz isso, né? Ele só luta assim. Depois, você não vê ele trocando soco, chute, nem nada. Pô, isso pra mim é um problema desse filme, cara. Ele podia ter umas animações de luta melhores, principalmente que o design do filme é muito bonito. Pô, fiquei impressionado quando comecei a ver. Eu falei, pô, caralho, era tão bem feito assim, cara. Pô, será que remasterizaram essa porra? Porque ele é bem feito, ele é bem bonito. Mas, tipo, pô, ele tem uns problemas assim, pô, principalmente quem é fã do jogo vai ficar, porra, tipo, de música do jogo só toca uma, que é na hora lá do treinamento, toca a música tema do Mestre Tung. E acabou, cara. O resto é tudo coisa do filme. Tipo,
do
filme
é sintetizadora.
Merda, né? Ou então,
cara, muito boa, cara. Então,
a japonesa cantando. Teve na versão dublada, a japonesa
tem, cantando. Tem. Shuriya Tina. Aí vai pra essa da luta.
Cara, dançando, joga um balde d'água nela.
Mano, isso é por isso que eu tô falando. Não tem como você não ver esse filme e não imaginar um filme do... Cara, se tu pega aquela porra, tira a magia, mesmo que seja pouca, e faz um filme live action daquele jeito, cara, é um filme dos anos 90, cara, de porrada.
Com certeza, o Terry Boga ia ser o Van Damme, o Andy ia ser, sei lá, quem era o... Era o Dolph Lundgren e o Joey... O Joey seria o
Michael da Casca.
Isso mesmo, Michael da Casca.
Na verdade, eu botaria como é o nome? O Terry Boga com aquele cara que fazia o ninja americano.
Ah, sim, verdade.
Como é o nome dele mesmo? Michael Dudikoff.
Michael Dudikoff, cara.
Johnny Atko e botava o Andy e a outra pessoa que eu não sei quem.
Caralho, puta, vai ser muito bom isso. Né? Michael da Casca acabou ficando com o filme do Double Dragon, né, cara?
Sim, que puta que pariu, né?
Esse filme é muito ruim, cara. Isso tá aí, ó.
No jogo, o Andy seria o subchefe... Ou Terry, se você escolheu
um
outro.
Não. É, assim, na verdade, o jogo ele tinha um sistema de seguinte. Quando você jogava pra dois, a primeira luta você fazia contra um dos lutadores, e aí depois, automaticamente, você lutava contra o seu oponente. Contra o seu colega, né? E aí quem vencesse continuava, aí se o cara apertasse o start, de novo, fazia isso até o final, até chegar ao final do torneio. Aí, realmente, no final do torneio... Seu último oponente seria o seu colega. Aí quem derrotasse o outro iria depois lutar com o Gizzy, né? Que afinal do torneio contra o Billy Kane, o cara do paixão.
Mas depois, os dois filmes, o Terry e o Andy, lutam pra aumentar o poder, pra ver que tem o maior poder pra poder derrotar o chefão do filme, né?
Sim. No primeiro jogo tem isso. Tipo, depois que você derrota o Billy Kane, você enfrenta o seu parceiro. Aquele que ganha vai lá e luta contra o Gizzy, né? Até rolou disso uma vez, eu há muito tempo joguei com o Guardabel, o Fatal Fury 1, e aconteceu disso, tipo, o Guardabel me ganhou na final do torneio, ele me ganhou, ele foi o campeão do The King of Fighters, mas ele tomou um couro do Gizzy, aí eu dei o um start, eu enfrentei o Gizzy e eu matei o Gizzy, eu já tenho um macetinho de matar ele. Então, tipo, eu matei, então ficou nisso, tipo, ele ganhou um torneio, mas eu derrotei o último chefe, né? Então, como eu
perdi a vida, não sei lá, a morte, né?
Exato. Mas sim, tem no primeiro jogo, infelizmente só nesse primeiro. Depois o Fatal Fury ele acaba virando um Street Fighter genérico. Ele vai se moldando ao que os jogos de luta acabariam virando mais pra frente.
Vamos falar aqui rapidinho do 2, que eu quero falar uma parte que me marcou muito. Eu também não tenho medo de ver o 2, não, porque eu achei ele mais chato, não vou negar, não.
Que isso, cara? O quê? Você ficou bolado com o Tec? O Terry virou um alcoólatra?
Não, é porque esse dramazinho me
irrita. Três, né? Isso.
Não, o que eu ia falar é que o molequinho no início do filme ele é bem babaca, né? Porque, tipo, os molequinhos estão lá falando, brincando. O que é mais engraçado no segundo filme é o que acontece. Tá lá o Terry, como sempre, de novo, né? Continuação do filme, né? O cara que é fodão no primeiro filme vira, sei lá, despachante de não sei o quê, ajudante de pedreiro, né? Aí o cara chega... E tá lá pescando o molequinho, aí ele vê a molecada brincando de Terry Bogard, de Gizzy. Tipo, como é que a galera ficou sabendo da merda que deu com o Gizzy?
É porque o torneio. É, não sei se rolou alguma investigação e tal, mas o torneio. O pai era conhecido. No primeiro
tudo
filme.
Tudo bem, o torneio é conhecido, mas tipo assim, os moleques estão lutando com o Gizzy. Mas tipo assim, foda. Aí tem um gordinho que é o bigode, que é o Terry Bogard, né? Aí vem um moleque mais então. Se tomar no seu cu, Terry Bogard, eu nunca seria um gordo que nem você, nós somos lobos solitários. Tipo, o moleque vai lá encher o saco dos outros, mano. Tipo, é o fanboyzinho. Sim, acho não, que é velho, o melhor da parada, sabe?
O melhor de tudo, teve uma vestimenta dele, meu velho. Ele usa calça jeans que a perna esquerda vai até o calcanhar e a direita é tipo short, né, cara? E ele usa jaquetinha jeans sem manga e uma camisa laranja de estrela e uma bandana, cara. De puta que pariu, que visual, cara.
É ridículo, cara, porque ele vai se meter na briga dos outros moleques, pelo menos ele não sai apanhando, né? Ele bate nos outros. Mas é um babaca, né? Tipo, os moleques estão brincando de boa, estão cagando pra ele. Não, vocês estão brincando errado. Você não pode ser o Terry Bogard. Você é babaca.
Você é burro.
Que moleque escroto, cara. Puta que pariu. Eu fiquei com raiva desse moleque.
Eu vou falar que eu prefiro o segundo filme ao primeiro. Primeiramente, porque ele aí, assim, sendo eu, com a boy chato, bateria no gordinho, pô, ele já se aproxima mais, não tanto, mas se aproxima mais da questão dos designs do jogo, né? Agora o Andy, o Gorgo, a Mai tem peitos grandes, inclusive, coisa que tanto no primeiro e no segundo filme tem a mulher de peito grande, tá de parabéns. Tá de parabéns aí. Altos decotes. Mas, é, cara, ele é melhor, eu acho que em tudo, assim, pô, na questão das lutas, ele tem lutas melhores, as lutas não são, eu dou meu golpe, você dá meu golpe, ah, você morre. Tipo, não, pô, você vê que a primeira luta é do Terry contra o Kina, que é o Capaona lá, que é um...
Não, que ele já começa usando o poder que o Mash Strong ensinou pra ele, né? Já começa...
Vai achar que tem uma ligação com o primeiro filme.
É, ó, você não tá entendendo, vê o primeiro filme, beleza?
Inclusive, técnica essa que o Terry não usa nos jogos de videogame. Não tem essa técnica. Mas, tipo, aí você vê, pô, tem toda uma luta bem desenvolvida, eles usam técnicas do videogame, tem toda uma parada até um final. Tipo, ao contrário do primeiro filme, pessoal, os caras trocam dois socos e acabou a luta. Não é assim, cara.
É, ele recebe o soco, nossa, você é muito forte. Não pude te derrotar. Se ele fosse o segundo soco da luta, né?
E tipo, ele não, ele já rola mais direitinho. Até eu gosto do plot dele. Começa e fala, o Terra é o fodão. Aí chega lá o irmão adotivo do Giz, né? O Wolfgang Krauser, né? O alemão ali, o gosta adora um alemão. Uhum. Porra, mete o cacete no Terra e aí, ah, quando você ficar 100%, você vem me enfrentar. Aí, tipo, o Terra, como em todo filme, o que, que o Terra faria? O que, que deveria acontecer, né?
Treinar.
Deveria começar a treinar. Porra, nenhuma. O cara cai no alcoolismo, cara. Pensa, caralho, maluco. Tipo, o maluco se entregou, né? Tipo, ah, foda-se, eu vou provar bebê.
Porra. Esse Krauser é bem bizon, assim, no visual, sim, porque sempre tá com armadura, com trapézio gigante e tal, né?
A verdade é que ele, é ele na versão original dele, ele é tipo o Rugal do Koff, né? Pô, ele tem até lá o Cavanelli, tipo um Fred Mercury bombado, tá ligado? Só que, tipo, aí nesse filme que já vem um probleminha pra mim, que já começa a mudança do design. Você vê que os personagens nesse filme já estão começando a ficar mais esguio, o rosto mais fino. Tipo, o próprio Krauser mesmo, pô, você vê que eles optaram por fazer um cara mais jovenzão. Então, tipo, aí pra mim já começa a incomodar e aí no terceiro escangalha de vez, é todo mundo magrelo, rosto esquisito. É uma parada que não como. Mas sim, tem essa parada dele ser meio bizona, de ser o cara mais forte da família. Aí como o Gizzy perdeu, ele tem que limpar o nome, né?
É, inclusive ele aparece pro Gizzy no início e tal, né?
Sim.
Ah, e tem o Terry ainda tá com a Lily, né? Com o fantasminha dela na cabeça, né?
Sim. Isso que eu não gosto desse filme, esse dramalhão dele virar alcoólatra e ficar lá se lamentando.
Ele carrega pro terceiro isso.
Por que você não calmou alguém desse jeito, Igor?
Tô jogando
aí, ó, galera. Ó, o Pato, aí no bate-papo aí do Hangout, como é a versão original do Krau. Dá uma olhada aí.
É que o Bigode nunca amou uma mulher que arrumou a arapuca pra morte do pai. Mas o Theory, ele carrega o luto até o terceiro filme.
Pô, não lembrava não, pô. Pensava que ele cagava já no segundo.
No terceiro eu não sabia que eu não vi o terceiro filme, mas... Pô, isso é
injustiçado. No segundo ele sonha com ela, aí é o ponto de virada, né, que sei lá, ele tá acampando lá com o menino e tal. Aí no terceiro Tem a Julie, né?
Que é a nova peguete dele, né?
É, só que aí ela descobre a foto dela, que deixa cair no chão. Aí quem é essa? Ah, essa... A Julie fica toda remorso. Ah, desculpa, eu falei de uma pessoa querida que morreu, sei lá o quê. Aí, aí ele tem uma visão com ela. Ela... Ah, Terry, você tem que seguir sua vida. É, me fez feliz, mas eu quero que você seja feliz também. É, meio que pra passar o bastão, né?
Você me fez feliz porque vocês se conheceram por coisa de 15 minutos, cara. Tipo, pô, e a menina jogada do prédio.
É, foi um trauma aquilo, foi um trauma.
Não, cara, a gente nem falou.
O Terry chega a falar com o Joey, né, que... Pô, você nunca pensou em lutar, não? Ou ganhar um dinheirinho aí? Sei lá o que. O Terry, não é pra mim, não. Não tenho nada aqui. Eu sou sozinho. Meu irmão, ele sabe se virar, então não me preocupo com ele, não. Meio que explicando porque ele abandona o irmão, né?
Eu sou um lobo solitário.
É, tem isso. Eu sou um lobo solitário. É, pra falar, né? Tipo, ele, depois que a Lily morreu, ele nunca mais se portou com ele mesmo, sei lá o que.
Ele achou a felicidade no fundo do copo.
É o verdadeiro demônio da garrafa.
Só que aí o final terceiro é Julie se sacrificando pra matar o vilão. Então.
Mais uma. É, tio, ele largou um luto pra ganhar outro, né, cara?
Mas o terceiro. O fã do terceiro é a mãe, né? Porque. Não, tem cena do banho.
Sim.
Tem qualquer lutinha que ela faz, o vilão rasga a roupa dela.
Sim, cara, o terceiro foi maluco, falou, não, meu irmão, agora o orçamento tá alto, agora é putaria, porra, aí, meu irmão. É.
Ah, e inclusive, aí quando eles vão pra uma caverna na grega, sei lá o que, eles estão de... Ela tá de biquíni fio dental, obviamente.
Sim, que esse fio dental meio que sobe até a boca do estômago.
É, e o Joey de sunguinha.
Nossa senhora. Sim, cara, esse aí foi como eles tentaram fazer a... Como eles ganharam mais dinheiro, eles tentaram fazer uma parada, mas realmente, tanto que o nome dele é Fatal Fury, The Motion Picture, né, cara? Só que, cara, o filme não deu certo, aí mesmo que ele afundou o Fatal Fury de vez, cara. Em vez de tentar fazer igual o jogo, realmente foi uma parada assim que não pegou a galera. E eu acho que, se não me engano, ele saiu junto com alguma coisa do Street Fighter e fodeu com ele de vez, cara. Então... Tipo, realmente o filme não vingou. Mas é tipo, dos três ele é o mais fraquinho, cara. É, normalmente ele é uma história muito foda-se, muito genérica. Porra, a animação dele é muito feia.
Ele é de 94, é o mesmo ano da animação do Street Fighter, do filme animado.
Sim, então
Street Fighter é pesado, né? E o... Eles não usam o Gizzy direito, né? Que dá a entender que o Gizzy vai retornar, assim, é uma... Eminência parda, assim, ao longo do filme, né?
Qual filme? O terceiro?
Terceiro. Só que no final das contas, o vilão mesmo era o...
Era o cara...
Tava juntando as armaduras e depois aparece o surto lá do Thor. E o Terry briga com ele.
Não, cara, o negócio é que a história original do terceiro jogo do Fatal Fury, que você tem uns dois irmãos lá, que eu não vou lembrar o nome deles agora, que é com certeza a referência do Double Dragon, que um usa vermelho e o outro usa azul.
Mas rapidinho, deixa eu exportar. Antes do Fatal Fury era o Art of Fight?
Não, o Art of Fight é outro jogo, mas cronologicamente ele se passa antes do Fatal Fury, cara. Inclusive, um dos jogos do Fatal Fury, o Ryu Sakazaki, ele aparece mais velho. Tipo. Então tem essa brincadeira. O vilão do Art of Fight 2, inclusive, é o Gizzy. É o Gizzy mais jovem, parecendo o Andy, né? Cabelão... E até tem essa teoria de que, na verdade, o pai verdadeiro do Terry e do Andy é o Gizzy, né, cara? Só que como cancelaram a porra do jogo todo e não sai mais Fatal Fury, aí eles deixaram de lado essa história. Então, mas tem essa questão. Tipo, no terceiro jogo, a história do terceiro jogo, ela tem duas vertentes. Ela tem três vertentes, na verdade. A primeira é a história desses irmãos que estão caçando esses pergaminhos mágicos que dariam o poder supremo, né, que seria mais ou menos que seria essa armadura aí nesse filme. E com isso eles contratam um serial killer que já estava tocando terror na cidade de Salt Town. Dentro desse contexto, entraria a Blue Mary e o parceiro dela, que estão atrás desse serial killer, que é o Yamazaki, E, para completar, você teria o Gizzy retornando e também atrás desses pergaminhos para voltar a ser o dono da porra toda, né? No final do jogo diz que o zeramento verdadeiro é o do Gizzy. O Gizzy derrota os dois moleques. Acho que ele chega a matar um dos dois, se eu não me engano. É, pega os pergaminhos e ele queima os pergaminhos, porque, segundo ele, a única coisa que poderia derrotá-lo era os pergaminhos, né? E aí, nisso, o Fatal Fury 4 era exatamente, de novo, o Gizzy como o senhor fodão, né, chefão. E aí, de novo, tem essa questão dele lutar com o Terry. No final, de novo, o Terry joga ele do prédio, né? Só que dessa vez o Terry tenta salvar e ele, orgulhoso pra caralho, não, eu vou cair nessa porra, foda-se você. E aí ele se mata. E aí, no final, o Terry descobre que ele tinha um filho e ele adota esse moleque. Ele tipo, pra não rolar o que aconteceu com ele, né, ele cria o moleque. Tipo, então ele ganha alguém, assim, pra ele se importar, né? Talvez até pra casar com isso que você falou do filme. Ah, eu sou sempre sozinho, eu não sei o quê. Com certeza teria um filme seguinte que ele adotaria esse moleque.
Ah, interessante. Sim.
Inclusive, eu achava que no segundo o Terry ia ficar com a mãe do Lone.
Pra botar o chapéu de touro no pai, né?
Eu vou ser bem sincero, assim, o filme, pra você assistir, ele continuou muito bom mesmo. E se tu pensar pra época, era uma parada maneira pra gente, né?
Sim, sim, ele tem toda a linguagem da
porque,
época.
Assim, eu posso até estar errado, que eu não acho que é o melhor pra falar isso, porque tem lá o pessoal do locador de TV e tudo mais, ele acompanha melhor. Eu acho que, por mais que pode ser esse saudosismo meu, na época eu acho que tinha muito mais significado pra gente sair um filme desse, até o próprio Street Fighter 2, do que hoje em dia. Porque, pô, era o auge, né, cara, do videogame, querendo ou não. Então, tipo, tudo tava saindo. Então, não tinha como é hoje em dia, gente. Por que não? Vamos lá, um exemplo. Eu sacaneei, né? Já que ele me sacaneou lá no de Mad Max, que eu recomendo você escutar. É, você, no caso, ouvinte. Eu vou sacanear ele aqui agora. Pô, ele viu em japonês, né? Na nossa, olha só. Eu vi dublado o papo também, a gente tem uma opção, né, hoje em dia. Então, na época, tu tá jogando, porra, Fatal Fury lá na garagem de alguém que tu joga R$1 uma hora. Porra, e tu descobre que tem um filme do jogo que tu tá jogando. Porra, é do caralho, sabe? Ainda mais pra ser numa manchete 6 horas da tarde ou 8 horas da noite, eu não lembro qual era o horário do US Mangá. Eu acho que tem um puta peso pra época.
Sim, inclusive, a gente tava começando a chegar uns animes mais modernos, digamos assim. E esse, que era um média-metragem, um longa, não sei. Já tinha uma qualidade mais apurada do que uma série, tipo, Cavaleiro do Zodíaco, né? Que episódio diário, sei lá o quê. Então a gente sentiu um impacto bem grande, né? Cara, isso aqui é o anime que a gente vê todo dia, Cavaleiros, os Samurais, sei lá o quê. Isso aqui com muito mais primor, né? E com personagens que, por mais que eu disse que não jogava, mas são familiares pra mim, porque já folheava revistas de videogame, olhava Flipper. Então a imagem, pelo menos dos principais, eu já tinha na minha cabeça. Então aquilo, algo foi totalmente diferente do que já tinha antes, sabe?
Sim, cara, eu vou discordar com você, como o Bigode falou, eu estou dentro do meio de você, sacanagem, eu tô mais nessa questão. Cara, normalmente ainda você tem, você ainda tem animes de jogos saindo, os fãs querendo ver. Eu acho que é o ponto que, como a gente não tá, vocês não estão mais nessa bolha, então pra vocês já não é uma parada mais interessante. Mas quando fala, vai sair uma animação do COD. Pô, quem é fã do negócio fica maluco pra querer assistir, pra ver. Isso assim, anime de jogo sempre tem saindo, cara.
Não, mas eu acredito que era o impacto de ser o primeiro que eu vi, assim, né?
Eu não tô falando nesse sentido, que não, eu tô falando assim, pra gente não ter um material como é hoje, tipo, eu não disse que não sai hoje em dia, eu tô falando que na época eu acho que tem mais peso, porque a gente não tem uma variedade de coisas saindo. Então, tipo, o que a gente tinha era aquilo do bloco do desenho e acabou.
As séries,
agora, tipo, eu não vou negar, até 2002, porra, quando passou 7 horas da noite Slayers, porra, pra mim foi maravilhoso. Porque, tipo, não é hora de desenho tá passando, é nesse sentido que eu quero dizer, desenho de passa. Ou de manhã, ou de tarde. 8 horas da noite é hora da novela, era do adulto tá vendo televisão, tá entendendo?
Não, sim, mas, pô, mas aí já é questão do, da ambientação que você tá, porque hoje em dia você pode caçar essa parada, você pode ver, pô, pô, peraí, na nova temporada de anime vai ter o anime de tal coisa. Tipo, é um negócio só que foi a mudança de contexto. Isso aí é só questão da. A recepção que você tinha era dessa, inclusive era mais difícil, porque, por exemplo, nem todo mundo tinha como ver uma parada dessa. Por exemplo, eu só via Cavaleiro do Zodíaco na casa dos outros, nessa época eu não tinha parabólica. Então, tipo, isso era muito variável de quem pra quem, cara. Eu acho que hoje até isso até fica mais bacana, porque todo mundo tem informação do que vai passar. Porra, muitas vezes você pede uma recomendação e a galera te recomenda as paradas foda, como por exemplo o seu caso aí, quando recomendaram, acho que fui eu que te recomendei, não lembro agora. Recomendaram pra você ver o Megalobox. Porra, tô assistindo.
Foi você, foi você.
Foi, fui eu? Então, porra, recomendaram, tu achou do caralho. Tu viu o Dororo todo? Não, né? Não deve ter visto, né?
Não, ainda não terminei de ver porque eu tô focando no Bosch.
Olha só que filho da puta. Aí larga o bot e vai ser outra coisa.
Tu,
é um relato.
Que tô o quê? Vou até falar. Entrei na quarta temporada ontem, caralho. Porra.
Mas demora do cacete, pô. Já terminei essa merda há mais de 2 meses.
Ah, caralho. Eu tenho um filho, porra.
É, daí, porra. Não mandei você arranjar esse problema aí.
É, inclusive, na época da Manchete foi uma coisa que apareceu de surpresa mesmo, esse bloco do.
Sim.
Do Metsu Mangá.
Por isso que eu tô falando com o quê? Fala, fala, mano.
Não, e com esse apuro de filme mesmo, né? Tanto é que o Street Fighter Victory era um negócio muito diferenciado na época, assim, né?
Porque... Ele era serializado ainda.
É, ele era serializado, só que ele tinha quase uma qualidade de longa-metragem, assim, perto do... Sei lá, do Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors, tudo que...
O desenho era muito mais bonito, pô.
É, essas séries mais tradicionais tinha reaproveitamento, era mais... É... Menos dinâmica as animações, né? Porque é uma dinâmica de produção diferente até, né? Então.
Não, sim, é por isso que eu tô falando. Eu entendo com o que o Kenno tá falando e eu concordo, mas eu acho que no... E eu acho que era mais interessante por causa disso, porque tu ia descobrir uma parada dessa que um amigo alugou, porque tu às vezes ficou até mais tarde acordado e viu num bloco de desenho. Muitos desses desenhos, eu vou dizer que... Eu lembro que acho que o Art of Fighter, eu não lembro agora, mas acho que eu vi ele... Cenas dele eu vi no... Que alguém alugou aqui na rua e eu vi. Mas muitas dessas paradas era, querendo ou não, era muito submundo também, no sentido de, tipo, não era toda locadora que tinha. De repente alguém aparecia com uma merda dessa.
Akira, né?
Sim. Então, tipo...
Pô, meu boy, desculpa aí, mas sabe o que pra mim tá aparecendo, cara? Salve, só que, tipo, ah... Eu descobri uma parada foda e eu sou especial, tá ligado? Não. Ah, eu sou foda, que sou eu. Achei esse VHS, ouvi esse anime nesse horário. Tipo,
porra, é que o mundo era muito reduzido.
É, tinha nesse sentido que eu tô falando.
Uma,
mesmo.
Duas locadoras com você achava na prateleira só.
Sim, pô, cara, aí que tá como pra falar, o mundo era muito reduzido. Pô, nessa questão eu não acho que era tão legal, cara. Tanto até pra... Pra quem não tinha tanta condição, você achar uma porra dessa era um inferno na Terra, cara. Até hoje ainda tem pessoas que mesmo tendo condições, não conseguem, por exemplo, comprar um mangá, porque a porra do mangá não chega até a região deles. Ou se ele for comprar, mas o frete vai sair. Aí o frete vai sair. O cu vai tipo, porra, vai ser mais caro que comprar a porra do negócio.
Mas você há de concordar comigo que é mais fácil. Se o cara não quiser comprar, ele pode caçar aí no.
Sim, por isso que eu. É isso que eu concordo, eu acho que hoje em dia é muito mais tranquilo, até muito mais legal do que nessa época, tipo, ah, meu Deus, eu achei um achado, olha que foda.
Não, nem digo pelo achado, não, eu digo
mas porque... acho que o Bigode tá falando é que hoje, por ser mais fácil, não é um achado no sentido de, olha que coisa diferente da minha rotina.
Sim, assim, não te pega desprevenido, é nesse sentido, é isso mesmo.
Como não, pô, se o cara chega pra você, porra, vê esse anime aí, tu, caralho, olha só, porra, massa, tipo, cara, é uma parada fora da tua rotina. Tu ia assistir a porra do anime de boxe? Tu não ia, porra. Eu que joguei a recomendação, cara.
Não, não, tá, não, tudo bem, mas...
Quebrei.
Não, é bobão.
Quebrei, eu usei o Hakioku Sekin, ó. Peguei a energia da terra e joguei em você.
Não pegou o suficiente, porque agora você não vê esse movimento que eu fiz. Não, mas eu acho que é um pouco de tudo, cara. Porque nesse negócio do achado que eu quero dizer, é porque, tipo... Até porque eu acho que a galera cresceu também, não é todo mundo que ficou no ramo do anime, do mangá e tudo mais, né? tem isso também. Porque, tipo, se não tivessem vocês pra conversar, pensa aí também, que não você mesmo. Se não tivesse a galera do Locadora pra conversar, tu ia conversar com quem sobre isso?
Eu não ia conversar, pô, mas não quer dizer que eu ia parar de consumir mangá mesmo.
Não, eu disse isso. Mas é o que eu tô falando, nessa época, tipo, uma galerinha viu o S mangá na vida, todo mundo entrou porque era hora de dormir e foi ver televisão, era o assunto do momento no outro dia. Eu acho que o Fatal Fury foi legal por causa disso, é isso que eu tô falando. Hoje em dia tu precisa achar os grupos. Antigamente era porque o que tinha pra ver, ou tu via aquilo ou tu não via, tá entendendo?
Então, você, tipo... antigamente, olha só, você aí de novo eu falo, pô, você tá vendendo. Aí agora entra a questão do nostalgia. Você
mas eu tá não vendendo. Liguei.
É, não, sim, mas, pô, cara, você tá fazendo. Pô, cara, pra mim isso é um corte. Tipo, eu não tenho a opção de ver outra coisa, e aí todo mundo é obrigado a ver aquela coisa pra depois discutir. Cara, eu mesmo, no meu curso, tava falando com um camarada lá, vi que o maluco via mangá, e, pô, a gente começou a conversar sobre aquilo. Cara, isso aí é muito mais comum agora que você tem pessoas com gosto diferente que acabam coisas batendo com o que você gosta, do que simplesmente todo mundo ser obrigado a falar de uma coisa só, cara. Eu acho até que o leque de opções é bem maior. Às vezes não é nem... Você tem que, eu tenho que aqui agora entrar na internet e caçar o grupo de, sei lá, de HQs da Marvel. Não é assim, cara. Normalmente agora, por conta de como tá a cultura pop atualmente, porra, todo mundo acessa tudo, cara. Até quem não acessa, às vezes, pede uma indicação... E o cara acaba gostando. Então, tipo, eu acho que hoje, em relação a antigamente, isso é muito até melhor, cara. Ih, caí?
Não, eu que fiz o pause dramático.
Ué, então, quer dizer que eu acertei?
Não discordo também. É porque eu falei, pode ser um pouco do saudosismo também, meu. Você, do grupo, eu acho que eu sou o mais saudosista.
Com certeza,
você é velho. Sou velho, meu pinto não sobe mais. É, mas, porra, cara, assim, foi maneiro rever, eu não vou negar. Foi maneiro pra caralho. Eu acho que é uma parada que eu até queria ver como filme pra ver se ia ficar realmente interessante, né? Acho que não tem muito mais o que falar, a gente já bateu um papão aí maneiro. É, a única coisa que a gente pode falar é vá no YouTube, que como o próprio Pato falou, tem aí o S Mangá, dá um pulo lá e assiste o Fatal Fury se você ainda não viu, como disse o Kenô, né? Se você é moleque, era moleque nos anos 90, não tinha parabólica, ou não tinha uma locadora, ou não tinha televisão em casa, corre lá no YouTube pra ver Fatal Fury, ou melhor, Fúria Fatal, e assista lá o The King of Fighters, né, o Rei dos Lutadores, com Terry Bogard, Andy Bogard, Joe Higashi e... Lembrando que a mina, ela não morre por causa do poder do Giz, ela morre porque ela cai de cabeça.
Não, essa cena é sensacional, que ele joga ela com poder, ela cai de cabeça e ele ainda fica rindo, dá vedraça.
E melhor, como é que...
Pode levar o corpo. Tipo, cara, não é que você poder, cara.
Como é que ela sabia que tinha uma escada, mano? Por que que tinha uma escada ali naquela janela?
Eu acho que ela que colocou ali, cara.
Mas como? Eles não iam pra aquele local? Porque quando eles vão no corredor, tem uns guardinhas. Ah, não, vamos subir por aqui agora então. Sabe?
Tem uma escada de emergência aí, Ed.
A única coisa que eu vejo é que, tipo, beleza, ela fala pro Terry descer primeiro, por causa que ele tá com o velho. Ela fala, os queridos.
Não, tá com o Joe Higashi, pô.
É com o Joe, não é com o velho? O velho entra com o Jeep depois. É, beleza. Aí, tipo, pensei, porra, legal, agora ela desce. Não, o duende, o filho da puta do Andy desce primeiro que ela, cara. Tipo, porra. Então, merda, deixa a menina descer primeiro. Ele ainda tinha chance de sobreviver ao Gizzy, né? Tanto que ele sobrevive, né?
Sim.
Quando ele toma o golpe, o Joey ainda toma o golpe, ainda na resmalada, e os dois ficam vivos, né, cara? E ele não, tipo, não, beleza, eu vou descer aí, você pode você aí, né?
Se fode, cabelo. Babaca. É foda. Mas é isso aí. Mais um Weekcast sobre porradaria. Semana que vem a gente vai gravar sobre Street Fighter, contando que esses podcasts vão sair tudo atrasado. Mas isso aí, galera, tive na mesa eu, o Kenu e o Pato, batendo mais papão. Ah, vou fazer pergunta de sempre. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não.
Então é isso aí.
Não, pera, eu tenho coisa pra falar, sim. Volta aí, volta no tempo aí.
Volta aí.
Para quem tiver interesse em saber qual é a história do Fatal Fury nos videogames, a gente tem lá no Locadora TV.
Ah, vai tomando cu, não vou falar de sacanagem.
Não, não, vai tomando, porra.
A gente é o Locadora TV que vale, porra.
Não, foda-se você, pô. Trabalho em outro lugar também. É, tem lá um podcast do Fatal Fury. Se vocês quiserem ouvir, pode acessar lá. Acho que tem aí no canto direito.
Manda o link pra mim, manda o link pra botar aqui no post.
Vou mandar. Tem lá o coisa que a gente fala. O podcast é grande, já aviso aqui, mas a gente fala de todos os jogos do Fatal Fury, cara. Todos. Então tá lá pra ouvir pra quem quiser saber qual é a história, como que foi a criação e tudo mais.
É só lembrando lá que o Guarda Belo é o mais trouxa de todos. Tá? Ah, só porque eu quero. Não, não, beijo, Belo. É isso aí. Então é isso aí, galera. Mais um WeCast, eu, Pato Kino. Né? E é isso. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
Não! Leve o corpo com você. Cara, que escroto.